dele, que ele fica mostrando o que, é que ele está produzindo para colocar aqui, e a exposição dele é intitulada A Criança que Ainda Habita em Mim. Então vai lembrar um pouco das brincadeiras, principalmente das brincadeiras um pouco mais antigas, né? Como ele está produzindo obras que trabalha com bila, né? Como a gente chama, bolinha de gude, mas a gente chama aqui de bila, né? Um castelo, né? Aqueles castelos de brinquedos, né? Que inclusive a Xalingo está patrocinando ele. Então, uma grande empresa nacional, né? Patrocinando um artista de Caicó, uma exposição que vai acontecer aqui na Secretaria de Cultura. E também Marise Cirne, né? Ela nasceu em Caicó, mas fez sua vida artística, né? Em Recife, ali em Olinda e Recife. E também estudou na Europa, mas também estudou aqui no Santa Terezinha, né? Segundo ela, os primeiros passos artísticos dela, né? Ela foi se inteirando ali na escola mesmo. E ela está muito feliz em estar trazendo esse trabalho, né? Que é uma trajetória, conta um pouco da trajetória artística dela aqui para Caicó, para a cidade, né? Que ela nasceu. E num espaço desse tão bonito que é o salão aqui da Secretaria de Cultura agora, né? Então, assim, a abertura, né? A abertura dessas exposições vai acontecer quarta-feira, né? Dia 22. Né? Chega os peregrinos, chega a arte, chega a iniciar a festa, né? Chega todo aquele momento especial na nossa cidade. Então, às 19 horas, quem quiser, é para a família, sabe? É uma programação para a família, trazer a família aqui para acompanhar, para ver a exposição, né? Para depois curtir o Banda na Praça, artes visuais, música. Então, é isso, Roberto.
Essas duas exposições, elas acontecem simultaneamente, começa dia 22, né? E vai até que quando?
Sim, isso. São as duas. A abertura será dia 22, né? A Criança que Ainda Habita em Mim, de Gabriel, vai ficar até o dia 7 de agosto, porque também. E a de Marise também, que é a trajetória artística, vai ficar até o dia 15 de agosto. Então vai passar um pouco a festa, porque são obras tão bonitas e a gente pensou, de além de prestigiar esse público da Festa de Santana, né? Tem muita gente que vem de fora, enfim. Mas também, quando as escolas retornarem suas aulas, né? A gente trazer as escolas aqui, porque está sendo uma prática, a gente já teve várias outras, desde que a gente iniciou aqui, a gente já teve outras exposições, a gente já teve outras atividades aqui na secretaria, e as escolas estão bem participativas, né? Sempre os professores entram em contato. Alexandre, o que é que está tendo aí na secretaria, né? O pessoal está trazendo, e a gente achou importante deixar um pouco mais aí até meados de agosto, para que, até mesmo para quem não, quem está trabalhando na festa, às vezes, né? Está trabalhando, passa rápido, não vê direito, e depois quer trazer a família, quer trazer um filho, quer trazer alguém para, com mais tranquilidade também, prestigiar. Então a gente vai ficar até meados de agosto.
Só para finalizarmos, quem abre o Banda da Praça e quem fecha? Com a Filarmônica que abre e a que fecha no dia primeiro.
Pronto, a primeira Filarmônica é no dia 24 de julho, Jardim do Seridó, é o TERP Jardinense. E aí a gente, quem fecha é Caicó, né? A Banda Recreio Caicóense de Caicó, que é nosso símbolo, faz parte, né? Está do nosso imaginário, né? Quando a gente pensa numa banda tocando na praça, a gente lembra da Recreio Caicóense, né? Para mim, Totó já tem uns 200 anos, sabe? Não, Milson está ali à frente também. Mas a gente, quando lembra da banda, né? Já vem da família ali deles também, né? Então, Totó, para mim, já tem uns 200 anos, né, Roberto?
Olha, abraço aí, Alexandre Muniz, obrigado aí pela entrevista. Rapaz, é bom. A próxima a gente vai fazer uma enquete. Quantos anos vocês acham que Totó tem? Totó Maestro. Dá uma enquete boa, viu, Alexandre? Alexandre Muniz. Um abraço, grande Totó Medeiros, maestro da nossa Filarmônica Recreio Caicoense, carinhosamente chamada de banda de música Recreio Caicoense, mas é uma filarmônica, viu, gente? Então, um abraço todo especial. Esse projeto Banda na Praça, ele é massa, um projeto sensacional. Jonathan tava dizendo assim, rapaz, essa banda de Jardim de Seridó é boa.
Boa, muito boa.
Todas, né? A Timbaúba, a Helen Julião dá um show, a de Santa Luzia também, a de Helen Julião, aliás, né? O grande público, a grande expectativa, é sempre nas sextas-feiras, da segunda sexta, a Filarmônica Lino Julião, lá da nossa querida Timbaúba dos Batistas. Dá um show, sempre a galera vem com força mesmo. Jonathan?
18:55, os eleitores que estiverem fora do município onde estão registrados durante as eleições gerais já podem solicitar a habilitação para o voto em trânsito, modalidade que permite a mudança temporária do local de votação. O prazo teve início nesta segunda-feira e seguirá aberto até 20 de agosto, conforme calendário da Justiça Eleitoral. O pedido pode ser realizado de forma online por meio do sistema de autoatendimento eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral do país. A habilitação garante ao eleitor a possibilidade de votar em uma cidade diferente daquela que ele possui domicílio eleitoral, desde que o município escolhido esteja apto a receber votos em trânsito. A modalidade está disponível apenas nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, onde a Justiça Eleitoral instala sessões específicas para atender esse público. O direito de votar varia conforme o destino escolhido pelo eleitor. Quem permanecer dentro do mesmo estado onde possui inscrição eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa, incluindo o presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Já os eleitores que estiverem em outro estado no dia da votação poderão participar apenas da eleição para presidente da República, conforme estabelece a legislação eleitoral. Além dos eleitores em viagem, a Justiça Eleitoral também prevê transferência temporária do local de votação para grupos que, em razão de suas atividades ou condições específicas, não poderão comparecer à sessão original do dia do pleito. Entre os beneficiários estão os presos provisórios, adolescentes em unidade de internação, militares, policiais e agentes de segurança pública escalados para trabalhar durante as eleições, além de servidores da própria Justiça Eleitoral. Segundo a Justiça Eleitoral, a medida busca assegurar que esses profissionais possam exercer o direito ao voto, mesmo estando em serviços em um local diferente daquele onde estão inscritos.
Olha, eu estava aqui já pensando, na próxima semana, eu acredito que a partir já de sexta-feira agora, eu acho que sábado, ou já no domingo, vai começar a chegar a estrutura onde será montada a famosa. E aí é claro que os meus amigos taxistas vão dar aquela chiada, porque eles vão sair de lá, aquela coisa toda, mas eu acho que a gente precisa ter um bom senso. Por quê? Por exemplo, a famosa tem muita gente daqui de Caicó, de Seridó, que vão expular, são artistas, e eles têm essa única oportunidade durante o ano todinho, porque até onde eu saiba aqui em Caicó só existe uma única feira, né? De artesanato, a famosa é a única, que é na festa de Santana. E a galera dos táxis também são pais de família, tudo, mas eles têm o ano todo lá nos seus pontinhos. Então assim, a gente é só prevalecer o bom senso. Olha, eu não vou ter de sair daqui por X dias, 10 dias, mas vai vir outras pessoas, outros irmãos meus, minhas irmãs, os artesãos, artesãs que vão ficar aqui vendendo seu produtinho, depois da festa de Santana, volta pra lá. Então assim, o bom senso deve prevalecer nesse sentido. Vamos embora, Jonathan?
Vamos embora, agradecer a sua audiência, desejar uma excelente noite, um bom descanso, amanhã a gente tá de volta com mais um 6 em ponto.
Valeu, gente, tchau, tchau, até amanhã.
106 FM. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. Rio Grande do Norte.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026.
Vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Agora é lei. Brasil conta com a estratégia nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
A legislação estabelece diretrizes para a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos, vacinas e outras tecnologias para o SUS. Márcia Fernandes.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise.
E ainda cuidotecas, universidades públicas estaduais podem instalar espaço.
Edital apoia a implantação da estrutura responsável por abrigar a criança enquanto a mãe frequenta as aulas. Luana Karen.
O edital vai oferecer 9.200.000 reais para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças.
Tecnologia para ajudar no combate à violência contra a mulher.
Uma inteligência artificial auxilia quem procura o Ligue 180.
Quer saber mais sobre o assunto? Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.
Ela fala também sobre a importância do apoio para quebrar o ciclo de maus-tratos.
Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinha, então o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança, o segundo movimento é procurar um serviço especializado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Juman e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil tem agora uma lei que regulamenta a produção de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, voltada ao atendimento do SUS.
A medida consolida como política permanente instrumentos voltados ao fortalecimento da capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o SUS.
A lei cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A legislação estabelece regras para o país produzir tecnologia própria no setor. Na prática, o texto define critérios para a produção em solo brasileiro de medicamentos, vacinas, equipamentos de diagnóstico e ingredientes farmacêuticos que abastecem o Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a estratégia quer fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde.
É preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde, dar uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, dar uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.
A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países do fornecimento do que é essencial na área da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para a transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor. Como detalhou Ricardo Morichita, secretário nacional do consumidor.
Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário. E claro, tudo isso leva a uma potencial indução do consumidor ao erro ou a acreditar que está adquirindo o ingresso pelo canal oficial. Acho que isso é ruim para todos. É importante que o consumidor saiba, não seja enganado, não possa ser induzido a erro, garantir a informação e depois a própria boa-fé.
Como medida cautelar, a Senacom determinou que a plataforma passe a indicar de forma clara e destacada ao longo de todo o processo da venda que não constitui um canal oficial de venda dos eventos, que os ingressos são ofertados por terceiros e que podem ser vendidos por preços superiores aos dos canais oficiais. Em caso de não cumprimento da medida, a empresa poderá ser multada em R$100 mil por dia. Vitor Oliveira Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais, mencionou outras possíveis fraudes que fazem parte da investigação.
Uma outra preocupação que também surge nesses monitoramentos de mercado é o uso cada vez maior de robôs que funcionam verdadeiramente como cambistas digitais. Robôs que conseguem adicionar ingressos ao carrinho em milissegundos, que conseguem ocupar posições melhores nas filas dos ingressos e que conseguem até fazer o check-out automatizado em um tempo bastante rápido, de modo que o consumidor se torna dependente desse mercado secundário.
Lembrando que há PROCONs em todos os estados do país para a proteção e defesa dos direitos do consumidor. Além disso, é possível utilizar a plataforma consumidor.gov.br para registrar denúncias e reclamações. Reportagem Gabriela Noronha.
E durante a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Ministério da Justiça e Segurança Pública participou da Operação Cartão Vermelho, realizada simultaneamente em 9 países.
A ação foi coordenada pelo Departamento de Justiça e pela Agência de Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos para combater a pirataria digital e física.
No Brasil, a atuação com foco no ambiente digital resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 endereços de IP utilizados na transmissão ilegal de sinais de TV e streaming.
A operação teve como objetivo combater redes criminosas envolvidas que lucram ilegalmente com a venda de produtos físicos piratas, como camisetas de seleções, álbuns de figurinhas e artigos esportivos falsificados, e também com a retransmissão digital não autorizada dos jogos do Mundial.
O pagamento do Bolsa Família começou hoje aos beneficiários do programa.
Em cidades onde foi decretada a situação de emergência ou calamidade pública pelo governo federal, o recurso foi unificado.
Começou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. Os depósitos seguem um calendário escalonado, conforme último dígito do número de identificação social, o NIS. Neste mês, o benefício tem valor médio de R$679,19. Para receber o auxílio, é preciso atender aos critérios do programa, manter o cadastro único atualizado e cumprir as exigências nas áreas de saúde e educação, como frequência escolar, vacinação em dia e acompanhamento pré-natal, quando necessário. Os beneficiários podem movimentar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, utilizados na função débito com cartão do programa ou sacados em terminais de autoatendimento da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Já as famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal recebem um benefício nesta segunda-feira sem seguir o calendário do NIS. A medida beneficia moradores de cidades do Amazonas, Roraima, Paraná, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, afetadas por eventos como estiagem e enchentes. Thaisa Vitória para a Voz do Brasil.
E estão abertas as inscrições para o Prêmio Brasil que Alimenta até o dia 31 de julho.
A iniciativa vai reconhecer 40 ações desenvolvidas por organizações da sociedade civil para o combate à fome.
Podem participar organizações que estejam em funcionamento há pelo menos 3 anos e mantenham iniciativas em andamento.
O valor total da premiação é de R$700 mil, distribuídos entre as 20 melhores iniciativas.
O edital com as informações está disponível em gov.br/mds.
As mulheres têm agora um novo aliado na luta contra a violência, um chatbot do Ligue 180.
É um robô atendente que vai trazer prontamente informações sobre os direitos das mulheres, legislação e serviços da rede de atendimento.
A ferramenta de inteligência artificial vai fazer uma curadoria diária da base de informações utilizadas pelas atendentes da Central de Atendimento à Mulher.
Mas o atendimento humanizado, em que as vítimas podem conversar diretamente com uma pessoa, vai seguir. E nós conversamos sobre isso com a secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, Estela Bezerra. Acompanhe. Secretária Estela, bem-vinda à Voz do Brasil. Vamos começar falando desse novo chatbot do Ligue 180. Como é que ele funciona? O que que ele oferece de novo para as mulheres?
Olha, o chatbot, primeiro, um prazer estar aqui, uma saudação a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. O chatbot, ele é mais uma tecnologia, ela é desenvolvido muito pelo campo do mercado, mas a tecnologia também pode servir à cidadania, né? Então, o que nós estamos colocando é mais um meio de acesso para que as mulheres em situação de violência elas possam acionar a Central 180, seja para pedir uma informação ou seja para que ela tenha uma acolhida rapidamente sobre a situação de violência que ela está vivenciando. A violência contra as mulheres, ela tem várias tipologias. O Brasil ainda não tem uma imersão e uma compreensão dessas várias tipologias, mas elas oprimem mulheres em todo o território. E aí o chatbot, inclusive, dialoga com a juventude e traz mais uma opção, mas ela não tira a humanização do serviço nem do atendimento.
Quer dizer que com um robô, o atendimento humano também segue, né? As mulheres ainda conseguem atendimento humanizado ligando para o número 180.
O chatbot, ele pode estar assentado numa inteligência artificial, mas ele também pode estar nos princípios do atendimento. E nesse caso, ele está nos princípios do atendimento. Não há uso de inteligência artificial. Depois que se tabula ali o tipo de demanda que é trazida, imediatamente você pode recorrer a um atendimento humanizado e aquela demanda vai ser acompanhada humanamente. Nós temos mais de 360 atendentes, 24 horas para fazer esse serviço.
Onde é que elas acessam o chatbot?
Olha, tanto pelo telefone como ela pode acessar pelo site da nossa página no Ministério das Mulheres. Nós temos todas as tecnologias que você pode recorrer. O 180 tem um grande painel. 22% das procuras no Ministério das Mulheres são justamente pelo 180.
E há também outras ferramentas, né? Como o WhatsApp, por exemplo, né? Como é que ele pode ser acessado por quem queira orientações ou mesmo ajuda?
Olha, o 180, ele já tinha o WhatsApp implementado. O WhatsApp é uma linha direta. Depois que a gente fazia o atendimento direto, humanizado, ainda se perguntava se você queria receber alguma informação pelo 180, né? Então, o WhatsApp não é uma ferramenta em que a gente acessa a qualquer mulher. A gente prioriza o sigilo da informação. Muitas vezes as mulheres podem receber ou tem o telefone monitorado e isso pode ser uma situação de risco, mas o WhatsApp do 180, ele fica disponível para qualquer mulher que liga para o 180 e ele também pode ser acessado através da nossa página com o íconezinho que dá disponibilidade ao 180.
Agora, as atendentes do Ligue 180, elas passam por uma qualificação, né, específica para prestar esse tipo de atendimento. O que está incluído na preparação delas?
Olha, desde a taxonomia, porque a gente tem violência, desde violência vicária, que recentemente foi reconhecida como uma tipologia própria de crime, até a violência patrimonial, a violência psicológica, são tipologias de violência que às vezes é difícil de você identificar. Muitas mulheres vão e se identificando que vivem aquele tipo de violência na medida em que alguém vai falando que aquilo é violência. Então, todas essas atendentes, elas são preparadas, qualificadas em compreender a legislação e compreender a manifestação desse tipo de violência. Elas também têm um aparo psicológico, porque é muito doloroso e é muito difícil você passar o dia inteiro ouvindo narrativas de violação de direitos e de violência. Então, elas têm uma retaguarda de psicologia, de atendentes, né? E fazem grupos de conversar sobre esse tema. E agora nós estamos inaugurando uma especialização para que elas tenham uma melhor qualificação, mas também um reconhecimento acadêmico de que elas são profissionais especializadas no atendimento às mulheres em situação de violência.
Só para a gente esclarecer, a senhora mencionou a violência vicária, que é um tipo novo, né? Um tipo penal novo, e aí muita gente provavelmente não conhece. Ela ocorre quando o companheiro companheiro agride familiares, né? Filhos, pais, para atingir a mulher, né?
É, o agressor praticante de violência doméstica, ele nunca só viola as mulheres, ele viola os filhos, ele agride a sogra, ele agride os cunhados, mas ele tem uma predileção pelos filhos. Os filhos é um modo, é um instrumento de ofender. Se você, às vezes, me der um tapa, o tapa dói, mas dói mais se você bater no meu filho. Isso é uma coisa muito concreta. E o pior caso que nós acompanhamos foi aquele caso de Thales Machado, aqui no estado de Goiás, onde ele executou os dois filhos e ainda construiu através, se suicidou, mas antes disto construiu a narrativa de que a ex-esposa ou a mãe das crianças é que era responsável por tudo aquilo, e ela, por conta disso, não conseguiu sequer acompanhar o velório dos filhos.
Secretária, o Ministério das Mulheres também apresentou recentemente em Salvador as diretrizes nacionais das Casas da Mulher Brasileira. O que que elas estabelecem sobre esse serviço?
A atualização das diretrizes era uma necessidade. A casa está fazendo 10 anos. A primeira casa foi inaugurada ali em 2015, né, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante esses 10 anos, muita coisa mudou, inclusive de legislação. Nós temos muita tecnologia que avançaram durante essa década e era necessário fazer um alinhamento. Hoje temos 13 casas, uma projeção de mais casas, é natural que a política pública vá se expandindo por todo o território, e era necessário a atualização das diretrizes, porque a Casa da Mulher Brasileira, ela é o mais completo, mas ela é mais complexo serviço de uma política pública. Ela junta no mesmo espaço poderes como o poder executivo e o poder do sistema de justiça, judiciário. Lá funciona a vara de família, lá funciona o Ministério Público, mas também tem a Secretaria de Segurança Pública com a Delegacia Especializada da Mulher, o serviço psicossocial que atende lá dentro, tem também a possibilidade da mulher, por uma questão de risco, ficar acomodada num abrigamento temporário dentro dessa casa. Então, como são serviços complexos, de alta complexidade, com intersetorialidade e interinstitucionalidade, as diretrizes se atualizaram para que o serviço tenha mais azeitamento e seja muito mais eficiente, para que não haja nenhum erro de protocolo de serviços tão complexos.
Agora, secretária, acho que a pergunta mais importante da nossa entrevista é essa que vem agora. Uma mulher que esteja nos ouvindo e que se reconheça numa situação de violência, mas que tenha dificuldades em sair dessa situação, seja por motivos financeiros ou quaisquer outros, como é que ela pode começar a pedir ajuda? A gente falou aqui de Casa da Mulher Brasileira, de Ligue 180, mas por onde ela começa? Qual o primeiro passo?
Olha, geralmente uma mulher que vive em situação de violência, ela nega que vive em situação de violência. Essa negação vai de 3 a 10 anos. Se ela tem no ciclo de amizade dela e uma forma de impedir que a mulher recorra a alguém, um agressor que vive dentro de casa, que ameaça constantemente, ele inibe a relação dessa mulher com seus familiares e também com suas amigas. Essa é uma maneira de manter a mulher isolada. Então, o principal movimento que uma mulher precisa fazer quando ela está vítima de violência é procurar alguém da sua confiança, alguém que ame e respeite ela verdadeiramente, para ela poder compartilhar dessa situação que ela vive. Geralmente, o primeiro ciclo de apoio vem das amigas e da família. Quando você não encontra essa possibilidade, é preciso procurar ou a delegacia, ou o centro de referência da mulher, ou mesmo a Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço de porta aberta. Geralmente, as mulheres só conseguem fazer esse movimento quando a violência já não ameaça mais só a vida dela, ameaça a vida dos filhos. Então, as mulheres conseguem fazer uma ruptura. Por isso que programas como esse, a gente falar do assunto, dizer que a violência acontece e que ela não é naturalizada e que ela pode ser rompida, é necessário. Muitas mulheres vivem em situação profunda de isolamento e não conseguem fazer a ruptura sozinha. Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinha. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado. E se ela for a um serviço bancário, sendo oprimida por violência patrimonial, ela também também deve pedir ajuda. Hoje a Caixa Econômica tem um serviço para acolher mulheres nessa situação. Ou se ela for a um serviço de saúde, ela também pode pedir ajuda ao serviço de saúde para poder fazer a ruptura da violência. Sozinha ninguém consegue.
Muito bem, nós conversamos com Estela Bezerra, secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres. Muito obrigado, secretária, por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Eu que agradeço a vocês.
Conciliar os estudos e a maternidade é uma missão desafiadora para muitas mães que ocupam as universidades.
Mas nas cuidotecas, as mães podem deixar seus filhos na hora das aulas.
O serviço já é oferecido em universidades federais e agora está aberto para universidades públicas estaduais.
As interessadas têm até o dia 15 de setembro para se inscrever em edital do Ministério das Mulheres.
Um espaço público, seguro e gratuito, onde crianças de 3 a 12 anos de idade são acolhidas enquanto os responsáveis, principalmente as mães, estudam. Assim é a Cuidoteca, serviço oferecido em universidades federais como a de Brasília. Na UNB, a iniciativa teve início no começo deste ano e atendeu 23 crianças no período noturno. Para o segundo semestre, 40 vagas serão oferecidas. A coordenadora pedagógica da Cuidoteca da UNB, Letícia Teles, falou sobre a receptividade do serviço.
A Cuidoteca promoveu ali um espaço onde a criança pode ser criança, porque eles podem realmente brincar, socializar. E as mães têm um feedback, assim, incrível.
Agora, o serviço de Cuidoteca será expandido para universidades estaduais. O edital aberto pelo Ministério das Mulheres vai oferecer 9.200.000 reais para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças. Em contrapartida, as unidades deverão providenciar espaço físico, infraestrutura e apoio operacional. Cada universidade selecionada poderá receber até 240 mil reais para manter o serviço. Segundo Juliana Cores, coordenadora geral de políticas de cuidado do Ministério das Mulheres, há recursos suficientes para contemplar todas as universidades estaduais do país.
A gente pensou nas universidades estaduais devido ao número de mulheres, que é um número relevante, e a gente conseguiu aqui aportar um recurso que é suficiente para abarcar todas as universidades estaduais. E o que a gente quer é que cada vez mais cresça essa cultura da Cuidoteca. A gente interpreta como um dos pontos cruciais aí para a tranquilidade dessas mulheres.
O envio de propostas pelas universidades estaduais deve ser feito até o dia 15 de setembro por meio da plataforma transferegov.br. As unidades selecionadas deverão ofertar o serviço de Cuidoteca por 12 meses. Reportagem Luana Karen.
E além do edital para as universidades estaduais, seguem abertas até o dia 1º de agosto as candidaturas para a chamada estratégica Unicuidotecas.
Nesta chamada, o Ministério da Educação, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, vai selecionar 50 universidades federais para a implantação de espaços gratuitos de acolhimento infantil nas instituições.
Os espaços visam atender filhos de alunos, professores, servidores técnicos e trabalhadores terceirizados.
Cada universidade federal selecionada terá capacidade para atender 40 crianças simultaneamente.
O envio das propostas deve ser feito por meio eletrônico. Os detalhes estão disponíveis em gov.br/mec.
O transporte aéreo brasileiro registrou 65 milhões e 200 mil passageiros no primeiro semestre desse ano.
De acordo com o relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mais de 50 milhões nos voos domésticos e 15 milhões nos voos internacionais.
Só no mês de junho, o total de passageiros chegou a 10 milhões e 300 mil pessoas.
O transporte de carga nos aeroportos brasileiros registrou o crescimento de janeiro a julho deste ano.
Foram mais de 673 mil toneladas transportadas em níveis nacionais e internacionais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em Angola, presidente do STF propõe ampliar cooperação entre cortes constitucionais na defesa da democracia.
TSE divulga dados sobre o eleitorado brasileiro.
TST entende que CNPJ ativo não basta para provar que a empresa continua em operação.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, defendeu em Luanda, na Angola, o fortalecimento da cooperação entre tribunais constitucionais para proteger a democracia.
A manifestação ocorreu durante reunião com Laurinda Prazeres Cardoso, presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Marta Ferreira.
Ao abrir o encontro, Fachin disse que a relação entre os dois tribunais deve ser ampla, permanente e voltada à construção de uma agenda comum para os próximos anos.
Cuidaremos de uma pauta de cooperação centrada no fortalecimento da capacidade institucional de nossos tribunais.
O presidente do STF ressaltou que as democracias constitucionais enfrentam desafios comuns em diferentes partes do mundo, especialmente diante do avanço de movimentos autoritários que buscam enfraquecer as instituições por dentro. Para Fachin, os tribunais constitucionais ocupam posição central na preservação do Estado Democrático de Direito e defendeu o fortalecimento da cooperação entre as cortes constitucionais para compartilhar experiências e consolidar referências democráticas capazes de enfrentar tendências autoritárias observadas em diversos países.
O TSE divulgou nesta segunda-feira os dados do eleitorado brasileiro.
As estatísticas indicam que mais idosos e mais indígenas estão aptos a votar. Jane Costa.
Mais de 158 milhões de brasileiras e brasileiros estão aptos a votar no dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições. São Paulo, maior colégio eleitoral do país, reúne mais de 34 milhões de eleitoras e eleitores, representando 21,48% do total. Em seguida, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. O eleitorado no exterior aumentou, são quase 929 mil. A maioria do eleitorado tem entre 40 e 44 anos, com mais de 15 milhões de pessoas. Os dados também revelam avanços no preenchimento da autodeclaração de raça e cor, tornando o cadastro eleitoral mais diverso e reduzindo significativamente o número de registros sem essa informação.
CNPJ ativo não basta para provar que a empresa continua em operação, segundo o TST.
Integrante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio pretende usar o dado para assegurar estabilidade. Larissa Batista.
O trabalhador alegou que a empresa continuava funcionando, já que o CNPJ da instituição sediada em Piracicaba, São Paulo, permanecia ativo. Mas o TST entendeu que isso, por si só, não comprova que a unidade ainda esteja em operação. Como o contrato de prestação de serviços foi encerrado e a CIPA deixou de existir naquele local, a corte decidiu que o auxiliar de produção não tinha direito à estabilidade no emprego e manteve a demissão. A decisão foi unânime.
Após a Lei 14.752 de 2023, judiciário não pode multar advogados por abandono de causa.
Com esse entendimento, o STJ afastou a multa aplicada a advogados que faltaram à sessão do Tribunal do Júri. Fátima Uchoa.
Os advogados pediram o cancelamento do júri e justificaram a ausência, alegando que a promotora responsável teria publicado nas redes sociais um vídeo sobre o crime, o que comprometeria a imparcialidade do julgamento, mas a Justiça do Rio Grande do Sul aplicou uma multa de 10 salários mínimos. Na sexta turma do STJ, o ministro relator Sebastião Reis Júnior observou que os advogados poderiam ter questionado a suposta nulidade em juízo pelos meios processuais adequados. No entanto, nessa situação já estava em vigor a lei que revogou a aplicação da multa por abandono de causa e, segundo o ministro, após essa mudança legislativa, eventual falta deve ser apurada exclusivamente pela ordem dos advogados do Brasil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Autonomia do Banco Central e novas regras para a saúde avançam na CCJ. Jovens que saem de abrigos podem ganhar cotas no ensino federal. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida terão direito a transporte gratuito. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou neste primeiro semestre a proposta de emenda à Constituição que busca assegurar um orçamento próprio e autonomia operacional ao Banco Central. A CCJ ainda votou outras duas mudanças na Constituição para assegurar jornada de 36 horas semanais para enfermagem e aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e combate às endemias. Repórter Bruno Lourenço.
Uma das propostas de emenda à Constituição aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, transforma o Banco Central de autarquia para entidade pública de natureza especial, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira. O relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a medida.
Essa autonomia, ela fortalece não só o sistema financeiro brasileiro, traz muita segurança para todos nós.
Já a PEC, que assegura o direito à aposentadoria diferenciada de agentes comunitários de saúde, de combate às endemias e de agentes indígenas de saúde e de saneamento, passou pela CCJ e pelo plenário. A proposta teve como relator o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que destacou o papel desses profissionais na ponta da saúde.
Um reconhecimento, um trabalho histórico dedicado por toda uma vida a essas pessoas que são brasileiros e brasileiras, que são, como eu costumo dizer, o SUS do Brasil de carne e osso.
Outra proposta de emenda à Constituição aprovada na CCJ vincula o piso salarial da enfermagem a uma jornada máxima de trabalho de 36 horas semanais.
O Senado aprovou e enviou para sanção presidencial um projeto que cria regras para as parcerias entre escolas e pontos e pontões de cultura. A proposta pretende ampliar o acesso de estudantes a atividades culturais e fortalecer a integração entre educação e cultura. A iniciativa estabelece requisitos para a celebração dessas parcerias e busca incentivar ações culturais no ambiente escolar. Os detalhes na reportagem de Márcio Maturana.
Pontos e pontões de cultura são associações sem fins lucrativos com atividades culturais dentro das comunidades. Hoje, essas associações já podem fazer parcerias com redes de ensino superior, técnico e básico, mas o projeto define critérios para isso. O texto aprovado no plenário do Senado foi o relatório que o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou na Comissão de Educação. Ele resumiu os pontos principais da proposta.
Esta proposição inova ao estabelecer duas balizas essenciais que a legislação vigente não contempla: a exigência de que a parceria seja consonante com a proposta pedagógica de cada escola, preservando assim a autonomia escolar, e a prioridade para pontos e pontões de cultura situados nas proximidades da comunidade escolar, de modo a fortalecer os vínculos territoriais e culturais já existentes.
Quando entrar em vigor, a lei vai mudar a Política Nacional de Cultura Viva, que busca ampliar o acesso da população aos direitos culturais.
Foi apresentada no Senado uma proposta de emenda à Constituição que busca garantir a continuidade dos programas estaduais, distritais e municipais de incentivo à cultura e ao esporte. A medida preserva mecanismos de apoio mesmo após a implementação da reforma tributária. A proposta permite que estados, o Distrito Federal e os municípios continuem concedendo incentivos fiscais a esses setores por meio de créditos do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A reportagem é de Douglas Castilho.
Foi apresentada no Senado Federal a proposta de emenda à
Constituição que assegura a sobrevivência dos programas locais de incentivo fiscal voltados à cultura e à prática desportiva. A medida altera as regras da reforma tributária para permitir que estados, o Distrito Federal e os municípios continuem a estimular esses setores por meio de créditos compensatórios do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Sem essa alteração, o novo modelo de unificação tributária sobre o consumo extinguiria gradualmente esses mecanismos regionais de incentivo indireto até o ano de 2032. Pelo projeto, o Comitê Gestor do IBS vai definir as regras técnicas para a concessão e o registro desses créditos. Já os estados, o Distrito Federal e os municípios terão de aprovar leis próprias para criar seus próprios programas. O autor da iniciativa, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ressaltou que as leis locais sustentam uma ampla cadeia produtiva e criam milhares de empregos que, segundo ele, vão além dos holofotes.
A gente muitas vezes pensa só no artista ou no jogador de futebol, mas na verdade é todo um ecossistema que tem. É o produtor cultural, é o pessoal que trabalha para os eventos, né? As empresas de eventos, são muitos empregos que geram esse fomento. Com a reforma tributária ficou ameaçado e a gente já se antecipou a esse problema, assim podendo incentivar e fomentar essas duas indústrias que eu chamo é a indústria do entretenimento. A gente tem que ver cultura e esporte como uma grande indústria do Brasil.
A proposta também determina que o valor desses incentivos serão pagos pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo município que criar o programa. Além disso, os benefícios terão de seguir regras rígidas de avaliação, transparência e controle social. A PEC, que conta com a assinatura de outros 26 senadores, será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Nas eleições deste ano, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida terão direito a transporte individual gratuito, oferecido pela Justiça Eleitoral. O programa Seu Voto Importa, do Tribunal Superior Eleitoral, tem como objetivo promover a inclusão e reduzir as dificuldades de deslocamento para que o cidadão vote. Para garantir o atendimento no dia da votação, o interessado deverá solicitar o transporte gratuito até 14 de setembro. O pedido poderá ser feito pelo próprio eleitor ou por seus representantes legais, de forma presencial, diretamente no cartório eleitoral da zona correspondente ou por canais remotos e eletrônicos. Também será necessária a apresentação de autodeclaração ou de documento que comprove a deficiência ou a dificuldade de locomoção. O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou apoio à proposta de emenda à Constituição que altera a forma de contribuição previdenciária das empresas. O texto da PEC propõe substituir a contribuição incidente sobre a folha de salários por uma base de cálculo sobre o faturamento bruto das empresas.
Essa mudança é necessária por diversos motivos. Empresas com grande faturamento, mas que empregam pouca mão de obra, como o setor financeiro, passaria a contribuir mais.
Jovens que deixaram abrigos e casas lares ao completar 18 anos podem ganhar cotas no ensino superior e nas escolas técnicas federais. A proposta foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. O projeto busca ampliar as oportunidades de educação para quem cresceu em acolhimento institucional e agora segue para análise da Comissão de Educação. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Crianças e adolescentes que aguardam uma definição sobre processos de adoção ou por outro motivo estão impossibilitados do convívio familiar, podem viver no chamado acolhimento institucional, em locais como abrigos ou casas-lares. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, quer garantir aos jovens que vivem ou viveram nessa situação até os 18 anos, ou seja, não foram adotados e alcançaram maioridade, uma cota nos processos seletivos para o acesso ao ensino superior e às escolas técnicas federais. O relator do projeto, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, afirma que a ideia colabora com a diversidade no meio acadêmico.
A proposta disposição realiza a importante missão de conferir oportunidades a pessoas oriundas de acolhimento institucional. Lembrando que acolhimento institucional é diferente de instituições como a Fundação Casa com menores infratores. É outro tipo de público.
Marcos Pontes incluiu no projeto uma previsão de avaliação a cada 10 anos dessa política de cotas. A proposta segue para análise da Comissão de Educação do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova projetos que garantem direitos de pessoas com deficiência.
Avança a proposta que reforça a política de prevenção ao câncer de pulmão.
Projeto de lei aumenta a pena para tráfico de drogas com uso de aeronaves.
Policiais em serviço poderão usar o transporte público de forma gratuita.
Boa noite. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou a gratuidade no transporte público para policiais em serviço. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou o projeto que estabelece a gratuidade no transporte público coletivo para policiais civis e militares em exercício. Pelo texto, o benefício será válido para ônibus urbanos e intermunicipais, metrô, trens suburbanos e metropolitanos, barcas e catamarãs. Para ter acesso ao benefício, o policial precisa estar em serviço, uniformizado e apresentar a identificação funcional válida. O relator da proposta na comissão, o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, destacou que a presença de policiais nos veículos pode contribuir para aumentar a segurança dos passageiros.
Olha, primeiro que quando você coloca um policial num transporte público, você cria segurança para quem está lá dentro.
A proposta também estabelece que a gratuidade só poderá ser utilizada quando houver assentos disponíveis sem prejudicar quem pagou a passagem. Ou seja, os passageiros pagantes continuam tendo prioridade no uso dos lugares. Além disso, as empresas e concessionárias dos coletivos deverão informar o direito por meio de avisos visíveis ao público. Caso não cumpram a regra, podem sofrer penalidades previstas na legislação. O projeto também foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O relator, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, argumentou que os policiais enfrentam jornadas prolongadas e, muitas vezes, precisam de condições diferenciadas para o deslocamento após o serviço. Em concordância na Comissão de Viação e Transporte, o deputado Zé Trovão ressaltou o impacto econômico da medida para esses profissionais.
Então, a gente criou uma norma que, se ele entender por bem de usar aquele transporte, ele vai, além de ajudar a sociedade, ele vai poder economizar no combustível para ter um pouquinho mais de salário no final do mês.
Hoje, a gratuidade para policiais já existe em algumas regiões, como no Distrito Federal, mas depende de normas locais e não é padronizada em todo o país. A proposta, apresentada pelo deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, busca criar regras nacionais que reconheçam a importância dos profissionais da segurança pública e facilitem o deslocamento durante o exercício da função. O projeto que garante gratuidade no transporte público para policiais segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Se você é uma rádio web, comunitária ou até mesmo comercial, saiba que você pode transmitir a programação da Rádio Câmara na íntegra ou apenas parte dela, sem nenhum custo. Acompanhe o Parlamento. Saiba das últimas notícias, da movimentação cultural na música e nas artes. Acesse radio.câmara.leg.br. Ao vivo ou não, toda a nossa programação está lá, disponível. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara, a sintonia das rádios parceiras.
Segurança Pública.
A proposta que aumenta a punição para tráfico de drogas com uso de aeronaves avançou na Câmara. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta as penas para o tráfico de drogas praticado com uso de aeronaves. Pela proposta, quem usar aviões ou helicópteros para o tráfico ficará sujeito a pena de 10 a 20 anos de reclusão, além de multa. O valor da multa depende da situação econômica do réu e é calculada em dias multa, podendo variar variar de 2.000 a 4.000 dias multa. Cada dia multa corresponde a um valor em salários mínimos e hoje varia entre 50 e 8.105 reais. O texto aprovado foi a versão apresentada pelo relator na Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Faur, do Paraná, ao projeto do deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina. Sargento Faur ressalta que a legislação atual já prevê aumento de penas para algumas circunstâncias do tráfico, mas não diferencia de modo específico o uso de aeronaves. Para ele, a gravidade e potencial lesivo do uso desse tipo de transporte justificam a criação de um tipo qualificado autônomo.
O emprego de aeronaves nesse tipo de crime permite que os criminosos escapem das barreiras terrestres e fluviais, aproveitando-se da vastidão territorial e das fragilidades do espaço aéreo, o que compromete a eficácia das ações de segurança. Tal realidade impõe ao Estado a necessidade de intensificar os mecanismos de controle e adotar sanções penais mais duras, a fim de desestimular essa modalidade de crime.
O texto aprovado também prevê aumento de pena para quem utiliza aeronave para transportar maquinário, aparelho ou qualquer outro objeto destinado à produção de drogas. A pena prevista, nesse caso, é de 6 a 15 anos de reclusão e multa, de 2 mil a 3 mil dias multa. A proposta, que aumenta penas para crimes relacionados ao tráfico de drogas com uso de aeronaves, ainda terá de ser votado pelo plenário da Câmara. Se aprovado, seguirá para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Educação. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, comemora a aprovação da medida provisória que reajusta o piso salarial dos professores em R$ 5.130,38. O congressista também destaca a garantia de aumento real anual acima da inflação em todo o país.
Eu destaco que essa é uma luta e uma empreitada de todos nós, no sentido de garantir dignidade, reconhecimento, mas acima de tudo, valorização dessa que é uma profissão tão importante. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma conquista histórica para esses trabalhadores que fazem a diferença no presente e no futuro. Eu que sou daqueles que acredita na educação pública gratuita e de qualidade. E vindo do Estado, com as dimensões do Estado do Amazonas, que é o maior estado da federação, com realidades extremas, essa é, sem dúvida nenhuma, uma vitória importante desses trabalhadores que muitas vezes não têm esse reconhecimento por parte do governo do Estado.
Sidney Leite reforça que caberá ao Ministério da Educação divulgar anualmente a tabela de reajustes. Para ele, a conquista representa o reconhecimento da educação pública como pilar de desenvolvimento e como instrumento essencial no combate à desigualdade educacional no país.
Saúde. A Comissão de Saúde aprovou o projeto que reforça a política de prevenção ao câncer de pulmão. A repórter Júlia Lopes traz mais informações sobre o texto.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no Sistema Único de Saúde, o SUS. O objetivo é melhorar a sobrevida dos pacientes e reduzir a mortalidade causada pela doença. Atualmente, a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer já abrange ações de prevenção, tratamento, pesquisa e monitoramento do câncer. No entanto, o projeto busca detalhar essas diretrizes especificamente para o câncer de pulmão, com a criação de protocolos de rastreamento integrados à atenção primária e o reforço no combate ao tabagismo. Entre as medidas previstas estão a busca ativa de pacientes no âmbito da atenção primária à saúde, com a atuação de agentes comunitários e de combate a endemias, para identificar grupos de alto risco e encaminhá-los para exames de rastreamento. A deputada Flávia Moraes, autora da proposta, afirmou que a medida, além de ampliar o diagnóstico precoce e contribuir para a redução da mortalidade, também fortalece a estrutura de atendimento no SUS, com profissionais especializados e ampliação do acesso a exames.
Vai permitir a qualificação, a formação de profissionais, a disponibilização do espirômetro, dos exames, dos equipamentos para a realização desses exames e, com certeza, com o diagnóstico precoce, é possível iniciar mais cedo o tratamento da doença, ter um resultado mais efetivo. Isso representa menos sofrimento para o paciente, menos custo para o SUS.
Segundo a deputada, hoje apenas 15% dos casos de câncer de pulmão são diagnosticados em estágio inicial, quando há maior chance de cura. Ela destaca ainda que o rastreamento precoce por meio de tomografia pode reduzir a mortalidade pela doença em até 20%. O projeto que define novas diretrizes para a política de rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de pulmão no âmbito do SUS deve